A Conferência de Cultura Municipal de Cultura de Campo Formoso, ela é uma etapa da Conferência Nacional de Cultura, convocada pelo Ministério da Cultura, e é um momento que o município discute quais são as necessidades da política cultural do município e elaborar propostas para encaminhar o Estado e para o Ministério da Cultura, né? Propostas que atendam o município de Campo Formoso, o território norte do Itapicuru. Então, essa é a primeira etapa, né? E aqui a gente vai eleger representantes que vão participar da Conferência Territorial do Piemonte Norte do Itapicuru, que vai acontecer em novembro. E em dezembro vai ter a Conferência Estadual de Cultura. Então a gente garante que tenha pelo menos um representante de cada município. E hoje a gente vai escolher aqui os representantes que vão participar da etapa territorial e o representante que vai, né, ou a representante que vai para a etapa estadual. Além disso, elaborar propostas, né, que sejam importantes para o município de Campo Formoso.
A senhora está aqui há 2 dias em Campo Formoso. Qual a sua avaliação sobre o que existe de elementos para o fortalecimento da cultura de Campo Formoso? Por exemplo, semana passada foi aprovada pela Câmara Municipal o sistema de cultura. Há também em funcionamento, está ativo o Conselho Municipal de Cultura. E também agora a Lei Paulo Gustavo será aplicada através dos editais. O que já existe aqui é suficiente? Precisa mais de quê para que haja esse fortalecimento da cultura de Campo Formoso?
Bem, essa é a segunda vez que eu venho a Campo Formoso. Eu vim aqui em março durante a terceira Conferência Municipal de Cultura. Eu acho que Campo Formoso tem uma vantagem muito grande em relação à maioria dos municípios do estado da Bahia. Na sua grande maioria, os municípios têm apenas uma ou duas pessoas trabalhando na secretaria, que a gente já tem uma equipe um pouco maior, né, do que isso. E já tem a lei do sistema aprovado, executou a lei Aldir Blanc 1. Então, eu estou sempre em contato com a equipe daqui da secretaria, né, a equipe que Joel coordena. Então, é uma equipe que está em constante contato com a Secretaria Estadual de Cultura. É uma equipe que, sempre que tem dúvidas, entra em contato. Eles têm todo um cuidado de dar os passos corretos para essa consolidação dessas políticas, e eu acho que isso é muito vantajoso para o município, né? Saber que realmente existe uma equipe que não age, não toma nenhuma atitude sem antes consultar, sem antes ter certeza do que está fazendo está correto e está adequado aos ideais nacionais, né, do Ministério da Cultura. E eu acho que isso o município ganha muito com isso.
E na Bahia, como é que a senhora avalia as políticas culturais que existem, inclusive nesse período aí pandêmico, houve essa liberação de recurso federal para fazer com que os trabalhadores da cultura pudessem se manter de maneira geral, além do que existe de políticas, de incentivos na esfera nacional? No contexto baiano, quais são as políticas que já existem e que precisam ser implementadas?
Bem, eu venho circulando por muitos municípios no estado, né, e tenho visto, assim, que há um empenho muito grande dos municípios em retomar, porque não só a pandemia, mas a gente teve alguns anos de desmonte das políticas culturais, né, de não ter editais, de não ter transferência de recurso. E eu acho que agora a gente está voltando com toda a força, mas a gente ainda precisa, a gente ainda está meio tonto, né, tá andando muito rápido e a gente às vezes não consegue acompanhar. Mas, como eu disse anteriormente, o município de Campo Formoso, em relação a muitos municípios, tem uma grande vantagem, né? Tem um teatro bonito. Isso não se encontra em se encontra, na verdade, em poucos municípios pelo interior do estado, mas a gente tem encontrado fazedores e fazedoras de cultura com muita vontade de participar e de se engajar, né, nessas conferências e na reconstrução dessas políticas de cultura. Então, eu tenho visto um movimento muito de esperança mesmo, de ter boas expectativas daqui para frente acerca das políticas culturais no estado.
E qual foi a sua fala, tanto neste evento, na Conferência Municipal de Cultura, como também no evento que aconteceu na quinta-feira, relacionado a essa preparação para quem vai escrever algum projeto cultural na Lei Paulo Gustavo?
Então, a Lei Paulo Gustavo, os municípios e o governo do estado receberam os recursos, né, estão recebendo esses recursos. E ontem a gente fez aqui uma oficina de elaboração de projetos que foi muito proveitosa. Os participantes já colocaram as suas ideias de projetos, já tiraram as dúvidas dos caminhos para seguir, porque o estado em breve vai lançar os editais. A gente está com praticamente 150 milhões de reais disponíveis, né? A gente vai garantir que todos os territórios sejam contemplados nos mais de 20 editais que a Secretaria de Cultura vai publicar. Então, existe sempre uma preocupação, né, das pessoas no interior estarem concorrendo com Salvador, região metropolitana. Isso não vai acontecer. A concorrência, basicamente, ela é dentro do território, mas é necessário também que as pessoas se inscrevam em todos os 20, né, que tenham pessoas que se inscrevam em todos os 20 editais. Então, essa Lei Paulo Gustavo, ela vai dar um reforço muito grande para o PIB da cultura, eu acho que está todo mundo muito feliz, né, com esses recursos. E ontem foi uma etapa muito interessante, porque as pessoas, elas podem ser contempladas no município e pelo estado, né, elas podem receber recursos duas vezes, claro, com projetos diferentes, mas eu vejo que a comunidade cultural está muito feliz e empenhada, né, em conseguir esses recursos.